O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão.
I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you.
Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um filme. Cara, inacreditável. Inacreditável. É a única maneira que eu tenho como definir esse filme. Esse que eu falo, Calaveira. Está comigo aqui o Miote.
E aí, galera, filme muito bom, tudo ótimo, mas a Morena Baccarin está de parabéns.
Cara, eu acho a cabeça dela muito pequena. Isso me incomoda profundamente, velho. Ela tem um corpo maior que a cabeça. É muito estranho isso, cara.
Mas tá de parabéns assim mesmo. Pra quem não sabe, ela é brasileira. Calls to mind a silver screen and
all its sad goodbye. Tá comigo aqui também o Brunão.
E aí, galera, beleza? E eu não fazia ideia de que o Deadpool era fã do George Michael.
Do George Michael?
É aquele Wham que ele fala, não é uma coisa? É o George Michael. O George Michael largou o Wham, era o grupo dele. E depois ele foi carreira solo como George Michael. E aquela música Careless Whisper?
Não sabia.
Velho, melhor música pra encerrar um filme, velho.
Foi mesmo.
Puta que pariu, cara.
Eu posso falar com toda certeza. A surpresa do ano. E olha que nós só estamos em janeiro. Não, fevereiro. Ah, inclusive, feliz ano novo, viu, internet? Pra vocês. Acabou o carnaval, hoje é quinta-feira de cinzas. Então, feliz ano novo pra todos vocês. Já podem voltar a tentar conseguir alguma coisa nas repartições públicas. Eu arrisco a dizer, sinceramente, esse filme com certeza vai ser a surpresa do ano. Cara, Batman Super-Homem, pode até ser bom, e eu não duvido que não seja, mas a única forma que nós temos de definir Deadpool é inacreditável. Se vocês querem ouvir o que o Jurassic Cast acha deste filme do ano, continua ouvindo aí.
Sobe a música, como ele mesmo fala.
Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast.
Acho que a gente pode dizer que o Ryan Reynolds fez as pazes com o mundo, né?
Ele tá de parabéns, né?
Ele pode dizer que ele fala assim: olha, ontem eu era o sujeito mais odiado pelas pessoas, pelo público, e hoje eu sou o cara mais amado do mundo.
E ele próprio se sacaneia.
Mas é isso que.
Ele participou, né?
É... Não, mas
é você que... sacaneia o nome dele.
Como assim?
Pô, você não viu na hora que ele fala com a velhinha lá, não, a cega?
Ah, sim!
Pois é, tá. Ele também é se sacaneando.
É, mas cara, ele tá sacaneando desde o mundo ali, como é que ele não vai claro, se sacanear, né? Porque ele vira e fala assim: você acha que o Ryan Reynolds conseguiu ser essa celebridade toda porque ele é um bom ator? Pô, nenhuma, que ele tem um corpo maravilhoso.
O começo do filme mesmo.
Aqui, o filme, velho, não, é muito idiota. Bom.
Não, o filme é de uma melhor.
Na cena dos créditos,
dos créditos,
cara.
Dos créditos iniciais, porra.
Os créditos iniciais lá rolando e daqui a pouco apareceu a capa da People com o Ryan Reynolds.
The most mais sexy.
O homem mais sexy do mundo, velho. Muito bom.
Ele é tão importante pra esse filme do que o próprio Deadpool.
Sim.
Que ele foi o idealizador da bagaceira toda.
É ele que botou pilha, né?
Ele que botou pilha. Ele começou a mexer na internet.
Correr tipo, atrás.
Correr atrás e fazer pesquisa no Twitter e em redes sociais. E ele convenceu o estúdio. Não sei como esse cara conseguiu convencer a Fox de lançar um filme igual o Deadpool.
Então, na verdade, o que aconteceu?
Então, mérito a todo
eles
dele,
fizeram. Ele se juntou com o diretor. O diretor desse filme, ele é um cara de efeitos especiais.
Tim Miller.
Isso. Ele é um cara que era conhecido só por efeitos especiais e tal. Dirigia second units de filmes, que é o quê? É o cara que vai não sei pra onde pra filmar só a cena de ação onde não vai aparecer o ator principal. Vai aparecer só o dublê de costas e tal. Então esse cara, ele tinha vontade de fazer o filme. Era fã do personagem. Conheceu o Ryan Reynolds. Eles eram chegados e tal. E aí os dois resolveram fazer uma animação em efeitos especiais, né, em computação gráfica, e vazaram essa parada na internet.
Vazaram entre muitas aspas.
Vazaram, eu digo assim, foram os dois, velho. Era o teste que eles iam mandar pro estúdio, mandaram pro estúdio. Provavelmente o estúdio falou: não, não quero, não, vamos pensar, não sei o que. Os caras, vamos fazer, vamos vazar na internet.
Vamos fazer um remake do quarteto?
É, vamos, por que não? Né? E aí vazaram a parada na internet e o vídeo viralizou pra caramba, foi muito louco. E é a mesma cena que tá no filme dele entrando naquele carro. É claro que com CGI bem mais pobre, né, mais simples. E quem dubla o personagem nesse CGI é o Ryan Reynolds. Meio que isso foi feito pra vender o filme pra Fox. A partir do momento que o vídeo estourou na internet, a Fox falou: ok, realmente a gente vai ter que fazer esse filme. Fazer, vamos chamar o Ryan Reynolds mesmo pra fazer, porque o cara é o Deadpool.
Ele é o Deadpool, né?
Ele é o Deadpool.
O problema é que a Fox já tinha feito um filme chamado Wolverine Origins, que tem o Deadpool.
É esse filme?
Velho, não. O Deadpool
tem,
não está nesse
não,
filme. Mas tem um personagem lá que chamam de Deadpool.
Porque
é
nem
aquilo
lembro.
Que deveria ser o Deadpool.
Nem lembro.
Aparece o bonequinho no
filme.
E
é com quem? Inclusive.
É o Ryan Reynolds.
Ah, ele mesmo?
É ele mesmo.
Ó, sabe o que é? Você vai lembrar. A cena que aparece.
Esquece,
que eu
lembrei.
Você lembra do Baraka?
Acabei de lembrar.
Lembra do Baraka?
Acabei de lembrar essa merda.
Não, ele não sabe, nunca jogou Mortal Kombat.
Não, eu lembrei. Quem jogou ele?
Você jogou Mortal Kombat? Você jogou aonde? Mortal Kombat.
Ele também era Mega Drive.
Jogou Pac-Man.
Mas não, eu lembrei agora assim, até da cena. Por causa da espada.
E ele luta no final com o Hugh Jackman. Em cima da
é o Hugh Jackman e aquele arremedo de
Dente de Sábio.
Dente de Sábio também. Como é que ele conseguiu convencer a Fox de fazer um filme desse, cara?
Não é nem só convencer a Fox
a fazer Fox, um filme desse,
fazer um filme
estúdio...
dessa forma.
A Fox, ela sempre foi um estúdio assim, desde que eu me entendo por gente. Ela sempre arriscou. Tanto que veio
Planeta dos Macacos.
Star Wars, Alien, X-Men,
2000, né?
Pensando no mundo de bosta que nós estamos vivendo hoje, esse mundo mimizento, que qualquer coisinha vira problemas raciais, qualquer coisinha vira sexismo, qualquer coisinha vira motivo pra você querer explodir a Torre Eiffel ou querer matar algum favelado no Brasil, enfim, o mundo tá desse jeito. Aí você vai, velho, e consegue convencer um estúdio a investir num projeto desse. Eu vou te ser sincero, o filme é fantástico, mas até agora eu não tô acreditando no que eu assisti, cara. Velho, o cara é currado. O personagem leva principal, velho. Não, tiro no cu, velho, levo eu, entendeu? Leva você, leva Brunão. O cara foi currado pela Morena Bacari.
É, aí que tá.
Uma cintaralha.
É, aquela
uma
cena é muito
cintaralha,
escrota,
velho, eu nunca.
Aquela sequência toda.
Nos meus sonhos, assim, mais selvagens, eu imaginaria que eu veria em um filme hollywoodiano.
De super-herói.
De super-herói AAA, que é filme AAA, que é filme de
blockbuster,
altíssimo
filme
orçamento. É. Eu vendo o cara de quatro e a mulher. Não, agora feliz dia da mulher, feliz dia internacional da mulher. E o cara, não. E a Morena Bacari se amarrando em comer o cu do Ryan Reynolds. Tô besta.
A gente vai vendo ali o relacionamento amoroso dos dois, né, dos dois personagens. É sempre um joguinho sexual temático do mês em que eles estão, né? Então, tipo, ah, hoje é, sei lá, Coelhinho da Páscoa.
Aí tem Feliz Natal que ele
fez.
Feliz Natal que ele também fez nada.
Né? É quaresma.
É quaresma.
É quaresma.
É quaresma.
Dias
quaresma.
Sem trepar, mas só falou te amo. Manda um beijinho.
Aí, sei lá, carnaval, aí não sei o quê. Aí quando chega o Dia Internacional da Mulher, é ele levando no rabo. Ele é muito bom.
O que me surpreendeu nesse filme é o seguinte: primeira coisa é a Fox ter aprovado o filme
nesse molde.
Nesse molde. Assim, primeiro, ter aprovado o filme. Segundo, ter aprovado o filme pra ser rated R nos Estados Unidos.
Lá fora.
O que que acontece? Esses filmes blockbusters, os grandes estúdios gastam uma grana em cima deles e eles resolvem colocar uma censura. Eles querem que o filme faça muito dinheiro, dê muito retorno. Dê mais do que o dobro do que eles investiram.
Ou seja, é uma ganância assustadora.
É uma ganância sinistra, né?
É uma ganância assustadora.
E aí, o que que eles fazem? Eles fazem ao máximo esforço pra que o filme seja pra toda a família. No máximo 13 anos, que é o que eles gostam, que é o que dá dinheiro. Star Wars, PG-13, dinheiro pra caramba. Avatar, PG-13, deu dinheiro pra caramba.
Mas eu acho que isso é um puta de um equívoco da indústria.
Eu também acho.
Se botou na cabeça que o mundo é regido por adolescentes. Eu não sei o que
na verdade, botou isso na cabeça do povo, cara. É porque existe uma pesquisa de que o adolescente nessa idade, um dos passatempos favoritos é ir ao cinema, e ele iria ao cinema, e se ele gostasse do filme, ele iria mais de uma vez. Eles não conhecem o Leonardo Miotti.
É, pesquisazinha do nível do Ibope do Brasil, né?
Também, porque o Leonardo Miotti viu Star Wars quantas vezes,
Mim? 11 vezes.
O novo.
O novo? Meu recorde. No cinema.
Então aí tem essa babaquice da indústria de que, tipo, se eu botei
não, cara, isso
500
é
milhões de dólares num filme, ele tem que fazer um bilhão. E pra fazer um bilhão, eu tenho
só
que botar...
Só os adolescentes farão.
É, eu
velho,
tenho que botar todo mundo pra assistir, entendeu?
Assim,
porque vai a galera de 18, de 17, 16, os velho e vai a molecada.
O público de cinema adulto hoje é a minha geração, é a nossa geração.
Isso.
Que são os adolescentes de ontem, que sempre quiseram ver filmes do tipo Deadpool, X-Men, Wolverine, ou filmes de zumbi bem feito.
Não, e crescemos com filmaços como Indiana Jones, como o próprio Guerra nas Estrelas, Superman.
Aí veio, sabe, algum protestante da casa do caralho lá nos Estados Unidos e falou, falei protestante porque os Estados Unidos é protestante. Aí o cara vai falar assim, não, adolescentes vão ao cinema, apenas eles. Aí você é obrigado a quê? Você é obrigado a encarar Crepúsculo, Wolverine PG-13?
Isso é o que mata, velho. Isso é o que mata.
Não tem uma gota de sangue, velho.
Não tem.
Aí você é obrigado a encarar filmes de zumbis PG-13, velho.
Velho,
isso é tão errado,
cara.
Isso é tão errado, cara. O mundo hoje é adolescente, cara. Isso enche o saco, porque eu não sou adolescente. E eu sou obrigado
você
a pagar por produtos
ver...
para adolescentes.
Isso é que
me
mata.
Enche o saco, cara.
É verdade.
Aí eu vou ser do cinema e vejo um cara virar e falar hashtag peidei e saí. Velho, eu tive, quase que eu tive uma...
Caralho.
Quase que eu tive problema.
Sério.
Quase que eu tive, um ataque de asma.
Eu tava sentado lá em cima, e ele tava sentado ali na parte de baixo, não na última, né? Mas essa parte, na última,
na tá...
Eu fiquei escutando ele rindo por um minuto.
Sério, velho, eu
parei de prestar atenção no filme, ele tava rindo. Eu falei, caralho, o mundo tá rindo aqui, para.
Velho, caralho, eu achei aquilo formidável, cara. Porque isso é jovem, é um filme adolescente, por assim dizer, mas também um filme adulto, com matemática adulta,
com piadas adultas, conteúdo adulto.
Na verdade,
né?
Ele é um filme mais adulto do que adolescente, né?
Ele
porque
é.
Ele tem muita referência dos anos 80. O Ryan Reynolds tem o quê? 35? Acho que
deve
ele deve ter a minha idade.
É. E é quem acompanhou a adolescência e o surgimento do Deadpool, né? Nos quadrinhos.
Idade, 39.
Tá bem. Give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop, baby?
pego essa classificação R. Tá, beleza, vamos fazer um filme pra...
E deu
sangue pra caramba e tal.
E deu que porocó isso, porque eles queriam botar PG-13, né?
Então, no começo sempre quer, né? Só que aí, quem tava dirigindo o filme, o próprio Ryan Reynolds, falou, olha, a gente só vai fazer se for
do jeito
rated
que é.
R. Porque o personagem nos quadrinhos é porra louca, fala merda pra caralho, sangue, muito sangue.
Eu sempre achei um personagem meio overhypado.
Também acho.
Sabe, porque ele nunca teve grandes histórias, nunca teve um background legal. Ele só tinha aquela coisa de ficar falando merda, que provavelmente quem roteirizava aquilo devia ser um roezeiro muito doido. E o cara simplesmente escrevia aquilo que dava na cabeça dele. E o Deadpool tinha aquela coisa de conversar com o público. A famosa e já difundida quebra da quarta parede. E ponto. Era só isso que o Deadpool era. Ele parecia um saco enrugado, ele volta e meia aparecia nas histórias do Wolverine, falava umas merda, dava tiro pra caralho no Wolverine, o Wolverine não morria, picotava ele todo, ele também não morria. Aí eles falavam meia dúzia de merda e ia embora. E era isso as participações do Deadpool. Não mudava. E só que o planeta Terra hoje em dia é um planeta de roezeiros, bazingueiros. Então, nossa, Deadpool é muito maneiro. Aí o personagem começou a tomar uma proporção na internet que, na verdade, ele não tem. Se você for acompanhar o Deadpool na HQ, ele é fraco. É um personagem fraco. Agora, talvez, eles dêem até mais atenção.
Não, eu acho que ele até tem. Ele tem crescido bastante por conta desse negócio do bazinga.
Mas é só do bazingueiro, entendeu? Só do bazinga, é. Ele olha o tempo inteiro. Ele para e tá ação. Aí ele para o quadrinho e ele começa a conversar com você. Igualzinho que é no filme. Só que, por incrivelmente, eu não sei explicar o porquê, isso no filme funcionou bem pra caralho.
Foi feito direito, né?
Não, na verdade, não. Eu é engraçado que eu faço o comentário hated e eu mesmo tenho a resposta. Deadpool é a versão pornô do Ferris Bueller Day Off. Aquelas interseções que ele faz com o público é Ferris Bueller total.
Tá.
Tanto que qual é a cena pós-crédito? A galera que produziu esse filme é a galera que cresceu assistindo Ferris Bueller, cara. O Curtindo a Vida Doidado. O filme tem muito de Curtindo a Vida Doidado.
Mesmo.
Muito mesmo. O humor, o sarcasmo, as conversas dele pro público é muito bom. Caraca, ele é muito legal, aquela parte que ele tá conversando com o público, ele tá conversando com o espectador, depois ele conversa com o espectador dentro do delírio dele. Aí ele, caraca, eu estou conversando
a origem,
com vocês.
A origem.
Eu estou conversando com vocês dentro do meu delírio de conversando com vocês. Isso é tipo quebrar a 47ª parede.
Não, e a hora que ele tá conversando com a gente, o Colosso fala, tá falando com quem, mano? Só faltou o Monjardim, eu ouvi o Monjardim falando ali. Imagina o Monjardim de
Colosso. Who are you talking
to? Who are you talking to me? Não, tu falando com o cara, porque, rapaz? Ô, enche o saco.
Com eles aqui.
Cara, ia ser sensacional.
Cara, a cena de abertura, o bicho pegando um chicletinho, plá, gruda na tela, ele olha pra tela. Fica tirando aquele táxi nojento nova-iorquino. É Nova York essa porra, nem
é,
sei.
É Nova York.
Aí ele fica balançando.
Nova York.
É no subúrbio ali, né? Subúrbio Nova York. É o Deadpool de Nova York, é verdade. Tanto que ele fazia também
crossover. Cara, com todos os heróis da Marvel em Nova York, velho. Os X-Men moram em Westchester, que é perto de Nova York. O Quarteto Fantástico é Nova York. Os Vingadores é Nova York. O Homem-Aranha é Nova York. É Deadpool também.
Demolidor também,
né? Demolidor também é Nova York.
O Deadpool fazia volta e meia fazendo crossover também com Homem-Aranha.
Eu não sei como as pessoas não vão a Nova York e não esbarram em quatro heróis por dia.
Cara, sabe? Nova York deve ser um pandemônio.
Deve
tá
ser.
Andando no meio da rua. Tipo, nave, aí vem os. Aí vem Alien, aí vem
não
o demônio.
Não se esqueça que vem as tartarugas ninja, vem todo mundo, né, Nova York.
Bota aí, Godzilla.
Godzilla, é um
inferno. E o Matt Brother, que o Ferris Bueller cantando. Ferris Bueller Nova York.
Ferris Bueller Chicago.
É em Chicago, é verdade.
Vem o Ferris Bueller cantando.
Cantando. Porra, ele devia ter cantado essa música, velho.
Ah, velho, no próximo vai fazer alguma referência.
Ah, vai porra nenhuma.
Não sei, cara. Já tá confirmado o dois.
Então, quando eu fiquei sabendo... Ah, mas porra, meu irmão, esse filme, ele vai ser o filme do ano. É certeza. O Deadpool, se duvidar, ele vai mostrar pra indústria de cinema que o mundo não é tão adolescente quanto a indústria pensava.
Isso pode ser bom, cara. Isso pode ajudar bastante.
O cara é um... Olha, existem algumas pessoas no mundo que não se tem 13 anos, né? Vamos fazer coisas um pouquinho com mais conteúdo? Porque o problema em si não é produções para adolescentes, mas é porque parece que Hollywood associa adolescência com falta de cérebro, né?
E aí, no Brasil, o Deadpool ganhou uma classificação de 16 anos.
Eu achei isso o cúmulo do absurdo.
Eu não achei absurdo. Não,
eu achei.
Pra mim, houve uma certa pressão de fora. Não vou dizer...
Perguntei para pessoas envolvidas no projeto e me foram categóricas e disseram não.
E disseram que não.
Não. Foi simplesmente pura e simples, incompetência de quem fez a classificação. A incompetente que estava lá fazendo a classificação foi no dia da cabine.
Foi, eu fui.
Pois é, tá, então vocês viram quem é a incompetente. Por que que eu falo de incompetente? Porque eu vou ser sincero, eu fiquei extremamente incomodado em ver que um filme como Deadpool, que é um filme, cara, que só não tem nudez.
Tem nudez pra caralho. Pô, da morena?
Ela bota a mão no peito. Não.
Tá, e a hora que a mulher tá dançando lá na boate, que é o Stanley, que aparece tudo.
Tudo, aparece pepé.
Não, você não viu? Não, caralho, ela tá de frente pra você. Você tava rindo, velho. Você devia tá rindo, é. Você devia tá rindo.
Eu tava rindo. Mas enfim, não tem a nudez de quem eu queria ver. Aquela trepa com a mão no peito, eu acho isso um absurdo.
Isso é sacanagem.
Isso é uma sacanagem. Isso é uma pouca vergonha. Isso, e ela tava com puta de um corpo naquele filme. O filme é pra 16 anos. Cara, o brasileiro, ele já não tem cérebro. Entendeu? O brasileiro já é estúpido. Por natureza. Aí você vai e libera pra aquele bando de idiota que são os pais, que vão achar o máximo levar o filho de 10 anos de idade pra ver o cara sendo levando uma curra na bunda, levando o outro sem cabeça.
Isso aí vai dar merda, viu?
Que inclusive haviam crianças, cara, no máximo 9 anos de idade dentro da sessão onde nós estávamos. Aí, ao mesmo tempo, em contrapartida, você tem, por exemplo, a novela, e se passam meses conversando a respeito do absurdo que será dois homens dando uma bitoca um na boca do outro.
Ou duas velhas se amando.
Ou duas velhas se beijando. É. A internet bugou, porque era um absurdo. Dois homens, não pode! Aí você vem a porra de um filme que o cara tá sendo currado pela mulher. Não, não, põe 16 anos.
Eu acho que o filme merecia 18 anos. Não acho que merecia 16, porque ele tem coisas que um adolescente de 16 anos...
Se sim. Eu quiser levar minha filha, que tem 5 anos, não
pode levar. O problema não é de adolescente de 16 anos. O problema é que, abaixo de 18, pode uma criança acompanhar os pais.
Que foi o que aconteceu.
Que foi o que aconteceu lá.
Ah, abaixo de 18?
Abaixo de 18 pode. 18 entendi. É proibido.
Aquele
mas abaixo de
18... tinha 9 anos. Tinha 9 anos no
devia
máximo.
Devia ser, pô.
9 anos no máximo.
Claro.
No máximo.
O que eu acho é o seguinte, é porque não é explícito. Se mostrasse a cintaralha entrando na bunda do outro, aí pro ministério seria 18 anos. Como não mostra, só...
É comédia.
E é comédia. É
comédia.
Eles botaram 16.
Por causa disso.
É isso.
Não, mas é uma idiotice. Desculpa.
É uma idiotice.
Num país onde você tem toda essa discussão acerca de beijo gay, e você libera um filme dessa categoria com esse teor,
é certo que vai dar problema. Take a blood bath. Now you're trying to run and it's making me laugh. Where you gonna go to? Miote, você que assistiu Os Oito Odiados comigo, pegou 18 anos.
Pegou 18 anos, pois é.
É mais pesado?
Não é.
É tão pesado quanto.
Assim, é, tá no nível.
Tá no mesmo nível. Às vezes eu acho que pesou aquele negócio do A, um é comédia, dois, não tem nada muito explícito demais. Tudo bem que no Oito Odiados o cara dá um tiro na cara do outro, pá, explode a cabeça, né? E nesse nem tem tanto isso. Mas, pô, o cara tomou um tiro no rabo.
Fora as partes sexuais, ele toma um tiro no cu. Mostra um corpo sendo liquefeito na placa.
Placa de trânsito.
Tem
de trânsito.
O corte de cabeça logo depois.
E se, antes, né? gore pesadíssimo do cara, tipo, enfiando a espada e cortando o caboclo no meio.
É.
Então, tipo assim, eu não quero ficar me estendendo muito no assunto.
Nem ficar a gente politicagem. Achando que é moralista também
não,
demais.
Não é ser moralista, mas é uma coisa que eu fico muito puto com o brasileiro, sabe? Que eu fico muito puto com o Brasil. Existem coisas que, em hipótese nenhuma, uma criança pode ver. Porque se minha filha ver dois homens dando um selinho um na boca do outro, ela automaticamente virará sapata. Enquanto que, não, não é violência, tiro no cu. Não, aí tá valendo. Homem, mulher, o pastor deixa. Meu pastor deixa.
Não, tanto que eu já falei pro meu sobrinho hoje, eu avisei pra ele hoje, ó. Deadpool você não vai ver. Por enquanto.
Pois
você
é.
Já vem falar comigo. Falei, não,
aí é o apelo que nós fazemos a vocês, ouvintes, que são pais. Não leve seu filho.
Não leve.
Olha, eu vou te dizer sincero, eu acho que
se
até pra 15
anos... Se tiver 16 anos, também não leve.
Eu acho que até pra 15, 16 anos, não é um filme de capa pra essa faixa etária. Porque é um filme pesado mesmo.
Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. They call me Deadpool, I'm hella fast. Came to murk the bad guys and get some ass. Got blades for days, got guns galore. Got combo moves, evades and more. With bear traps and hand grenades. Pull the pistol like a maniac right in your face. Popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. Don't stop when I shoot. A Morena, ela é brasileira, mas ela saiu daqui
Criança?
Criança, saiu cedo.
O que ela foi fazer lá, hein?
O pai dela era um jornalista no Rio de Janeiro, que foi transferido para os Estados Unidos quando ela tinha 10 anos de idade. Então foi todo mundo pra lá. E a mãe dela já era atriz também.
Pra você que não tá sabendo quem é, ela é o Sheldon do V de Vingança.
Isso.
Eu achava na cara do Sheldon.
Ela veio e agora ela faz também Gotham. Ela faz o...
A médica.
Do asilo. Né? Do asilo.
E ela fez o Homeland também. Homeland.
Isso, Homeland.
Ela tá no A Espiã que...
Ah, ela é a vilãzinha. É a vilãzinha que sabia de menos.
Morri de rir nesse
momento. Isso é bom, é?
Não é bom, mas é engraçado.
Aí eu pergunto a vocês, por que ela não botou os peitinhos dela no filme?
Eu acho que
esse filme
aparece,
faltou nudez, sabia?
Acontece, o peito dela aparece, só que ele pega rápido no peito dela. É ele que pega.
Não, é ela. Ela
é ela, ela sente um tesão louco
ela,
lá.
Ela, e... caralho, preciso me beliscar.
É. Ela tá lá.
Eu sou muito Deadpool, cara. Eu fiquei vendo. Velho, rolou uma identificação tão forte nesse filme. Cara, eu ficava assim, meu Deus, como eu sou nojento. Caralho, cara, eu sou nojante, velho.
Aquele parceiro do Deadpool lá, o dono do bar, o Cunha.
O pior amigo do mundo, né, cara?
O Weasel. Que filho da puta, né, velho?
Você apostou que você ia morrer? Tá pô, cara, mas é porque... Que... Fica pra ele, Marina.
Melhor dublagem, velho. Melhor dublagem pra aquele personagem.
Ele tem muita voz. Né? Pô, cara, imagina. Explica pra ele por que eu votei nele. Por que eu fiz o Deadpool, né? Eu descobri que Deadpool é bolão da morte.
É, bolão da morte, pois é. Origem do Deadpool nos quadrinhos, né? É o mesmo tipo de origem que tá no filme.
É o Wade.
É, o Wade Wilson. Foi pego pelo projeto Arma X, que tava com câncer, pra se curar do câncer. E aí fica com um fator de cura muito louco. E no processo fica deformado. É isso. Não tem a historinha de amor, porque nos quadrinhos o nego tá cagando pra amor, só querem violência mesmo e...
É, né? Apesar que combinou muito. Viu?
Combinou bastante, ficou bem legal, ganhou uma motivação a mais,
apesar,
né?
Apesar de fazer parte da fórmula hollywoodiana de filmes, que nós todos sabemos que...
Precisa ter esse romancezinho e tal.
Sempre tem que ter um romancezinho, nem que seja do cara com carro, mas precisa ter um romance.
Isso, é. Ele foi criado por um cara chamado Rob Liefeld, que é odiado e amado nos mundos dos quadrinhos, porque o cara tem uma técnica de desenho muito louca, que às vezes ele faz uns desenhos muito absurdos, assim, sem proporção nenhuma, sabe? Tipo...
Era ele que desenhava o Hulk com músculo na testa?
Não sei se ele desenhou o Hulk com músculo na testa, mas tem um desenho dele do Capitão América. Me diga se esse desenho tem alguma proporção. E a Marvel publicava essa porra, sacou? É ridículo. Mas enfim, o cara criou esse personagem junto com o Fabiano Cieza, que era o escritor do Deadpool. Ele era pra ser uma cópia de um personagem da DC, que era o Exterminador. O Rob Liefeld junto com o Jim Lee, junto com o Todd McFarlane. Ah, Todd McFarlane nem sei se entrou nessa. Mas enfim, a galera da Image ganhou um dinheiro besta, um dinheiro louco, assim. A Marvel, quando eles pagaram pra eles fazer o projeto Heroes Reborn, que era meio que ressuscitar os heróis num... outro universo e tal, aí fizeram Quarteto Fantástico, acho que o Jim Lee cuidou do Quarteto Fantástico, o Rob Liefeld ficou com os Vingadores e...
Tudo fazendo trabalho de bosta.
Tudo fazendo trabalho de meia boca, assim, não diria de bosta, mas meia boca. Esse Rob Liefeld, ele desenhava muita revista, tinha que entregar muito rápido, aí o cara fazia de qualquer jeito, sabe? E aí tem uns absurdos, assim, umas coisas muito absurdas, o cara com 6 dedos na mão, sabe? Depois vocês procuram aí na internet, tem Rob Liefeld e os desenhos horrorosos dele. O cara rindo, assim, e aí, tipo, o cara não tem 32 dentes, tem 120, sabe? Era muito bizarro. Mas fazia sucesso pra caralho. Tem muitos fãs desse cara.
Sabia, ele desenhou muito o X-Men também.
Desenhou muito o X-Men,
X-Force,
desenhou...
X-Force, olha como era ruim, cara.
Exato.
Eu lembro dessa fase aqui. Eu assisti esses quadrinhos, eu li esses quadrinhos aqui.
Nessa época aí que ele criou o Deadpool, né? E foi feito mesmo pra copiar o Slade Wilson. Inclusive chama Slade Wilson, que é o Exterminador, que é da DC. Que era o inimigo dos Novos Titãs, que era um cara que também tinha uma espada, era bom com arma. Ele não tinha fator de cura, mas...
Curiosidade, parece que o fator de cura do Deadpool era mais foda que o do Wolverine.
É muito mais foda que o do Wolverine.
É mais pesado que o do Wolverine. Era praticamente instantâneo.
É, mas depois eles subverteram isso, o Wolverine agora também mega... Tem autores e autores. Tem cara que bota o Wolverine pra regenerar em um segundo e outros que levam uma década. É foda, é foda.
E viva as HQs.
E viva as HQs, exatamente. They don't know who they see. They got us, we gonna rock. E aí nos quadrinhos também parece que tem esses personagens lá, o Fuinha lá, que é amigo dele, aquela cega que mora lá com ele, a...
É a Oda May pornô, né?
Oda May.
Ai, que saudade da cocaína.
Caralho! Primeira coisa que a mulher fala, ô idiota, se você quiser tirar mancha de sangue, é limão e água quente. Ai, que saudade da cocaína.
Não, mas o melhor não é isso. O melhor é quando ele vai embora lá pra lutar, que ele fala pra ela, pra cega, ele fala pra cega, tu quer? A cocaína tá escondida na casa.
Tem 116 quilos de cocaína escondida junto pela casa, com a cura da cegueira. E ela tá nem aí, né?
Ela quer cocaína.
Não, aí o Fuinha lá, o pô, cara, vamos nos dobrar.
Vamos procurar.
Vamos procurar, você quer ficar doidona, cara? Ele fica filha velha. Quando o filme começou, eu achei a parte artística muito foda. O filme começa com um frame de um acidente que você tá vendo em míseros detalhes, todo como seria a construção de uma cena congelada de um acidente. E eu comecei a ver aquilo ali, aí vi as piadas, eu, pô, maneiro. Aí o cara, pô, estrelando um cara, uma gostosa, um idiota.
Cara idiota.
Um idiota, um idiota que você acha foda.
É.
Estrelando o diretor que você acha pica das galáxias.
É, por aí.
Estreando os roteiristas, esses sim são heróis. E são heróis mesmo, porque o roteiro desse filme
esses
é do caralho.
Esses sim são fodas.
Esses sim são fodas. Aí eu falei, é, beleza. E aí começou o filme, e aí nos primeiros 10 segundos de ação, ele já tá, tipo, mandando aquela real pro público. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, tá chato esse negócio, tá meio estranho. Depois o filme entra num ritmo, velho, ele pega um ritmo tão foda. Sem sacanagem, o Deadpool, ele não tem um momento chato.
Eu achei que ele deu uma caída na hora que fica muito focado naquela tortura dele.
Pô, eu também achei
ser torturado.
Cara, eu não achei, porque aquilo ali é aquela tecla que eu sempre bato, que é a questão de um roteiro bem amarrado, como que ele faz diferença num filme. Por isso que eu critico, às vezes, tantos os filmes que o pessoal adora, mas tem esses buracos no roteiro. O Deadpool, por incrível que pareça, ele tem os buracos no roteiro, são coisas tão situacionais que você pode virar e falar assim, ah, cara, isso aí é coisa de quadrinho. Como, por exemplo, o fato dele ser um costureiro do caralho pra consumir uma puta de uma roupa.
Não, eu acho que até isso é meio explicado que ele faz várias, né? Tipo, ele começa com uma bem chulé, aí depois ele melhora um pouco.
É, como se ele fosse melhorando as habilidades dele, entendeu? Nessa parte que o Bruno tá falando que deu uma caída, aquilo ali pra mim fez todo sentido. Tava construindo para o público a explicação do porquê que o Deadpool era como o Deadpool era. Porque você vê, na origem do Wade, ele não era tão aloprado. Ele era aloprado. Ele era meio tipo, ah, ruezeiro, sou bazinga, foda-se. Mas o cara era até então, pô, ele se controla. O Deadpool, ele tem uma coisa bem sana. Ele parte pra insanidade. O Deadpool, ele vai, ele não, fica entre a insanidade.
Foi a experiência do Arma X que deixou ele assim.
É, nos quadrinhos.
Nos quadrinhos.
No filme,
despirocado desde sempre.
Ele piora por causa da tortura. Outra coisa que no filme ficou um pouquinho esquisito é o time-lapse do filme, ele é muito esquisito. Por exemplo...
Vai e volta várias vezes.
Não, não é nem essa questão. Por exemplo, a linha temporal do filme, entre a hora que ele começa a sofrer a tortura e quando ele encontra a Morena Bacarinha de novo, se passaram anos. A impressão que dá pra quem tá assistindo é que se passaram dias.
É, por aí mesmo.
Ele vira e fala assim, ah, os últimos anos foram difíceis. Aí eu, caralho, últimos anos? Eu pensava que tipo tinha sido um mês que ele tinha sumido. Entendeu? O timelapse
foi mais de um ano. Foi pelo menos 2 anos.
Não, ele falou, os anos foram difíceis pra mim. Ela, difícil pra você, seu viado?
É, dá um tapa nele.
Mas porra, essa cena que você tá falando que ficou meio chata, assim, eu achava que se voltasse pra mostrar a ação, mais uma vez, e depois voltasse de novo lá pra tortura, eu acho que ficaria de boa.
Não, ou então sabe o que podia ter quebrado? Tipo, aparecesse ele no meio, assim, tipo, gente, olha só, fica calmo que já tá acabando isso aqui, tá? Sabe? Quebrar
que
a quarta parede de novo.
Com o Colosso.
Que nem ele fez com o Colosso,
é,
sabe?
Você fez também. Na hora que ele tava falando que ele ia dar o tiro no cara, pô, no final do filme, a Colosso falando, filosofando, aí ele deu o tiro.
Porra, e cara, e o pior, a lição de moral do Colosso é excelente. Pô, cara, só 4 ou 5 momentos que definem um herói. Não é você que acorda herói, vai cagar herói, vai escovar os dedos herói, não. Bom. É naquele momento que você se dá. Cara, foi uma discussão foda.
Foi foda.
Tá assim compenetrado, de repente, pá! Aí ele, por que você fez isso? Ele, mas você tá me enrolando pra caralho, cara. Porra, meu
lega,
irmão.
Lega, pô. É o seguinte, nos próximos 4 você me avisa.
É. Ele, ah, tudo bem, vai.
Eu ainda tenho uns 4 aí, vamos ver.
Eu falei, velho, será que ele vai deixar aquele cara vivo mesmo?
Ah, eu achei ótimo que ele não deixou.
Ele quebrou as 2 pernas dos 2 braços do cara, velho.
Não, eu achei legal porque, assim, o Deadpool nos quadrinhos não deixaria, entendeu?
Não, jamais.
Se fosse o Wolverine, não deixaria.
Deixaria, o Wolverine da Fox deixaria.
Do cinema, deixaria. Pois é.
Não só deixaria, como ainda levaria em casa.
E comeria o cara, ó, vou te dar um carinho aqui.
Não, tá errado isso. Não, cara, deixa essas coisas pra eu fazer. Porque quando eu faço é engraçado. Quando vocês fazem, é um coisa que fica meio doente. É uma coisa meio nojenta.
Eu
Eu acho que seria interessante nessa hora, assim, que tá meio pesado e tal, aquele negócio. Eu fiquei apreensivo, mas falei, cara, tá demorando demais. Eu quero mais da diversão.
É porque
eu senti falta da diversão.
É porque, mas eu vi aquela necessidade daquele momento.
Não, eu
todo.
Entendo. Eu entendo.
Porque eles precisavam explicar o porquê que ele virou Jack Sparrow, entendeu?
Claro, ele mesmo fala. Foi assim que aconteceu, quando volta pra ele de novo.
Isso, pois é.
Mas eu achei que foi demorado.
Podia. É, não, aí ele vai e encontra com
podia
o
podia ser
indiano,
um pouquinho mais curto, sabe?
Aí ele encontra com o indiano. Ah, essa parte vocês já viram. Aí acelera pra caralho. E ele tá me tocando aquela poetinha. Beijando um unicórnio. Eu não entendi isso. Ele tá com a boca beijando a boca de um unicórnio e
tocando punheta. E aí ele, ô, isso aí não é pra vocês verem, não. Acelera.
Cara, eu não entendi. Sério, não entendi. Não sei se é a textura. Não sei.
Mas o que eu acho é que, por exemplo, nessa hora, se ele tivesse aparecido e falar, gente, olha só, eu sei que tá pesado, eu sei que tá meio coisa, mas já acaba, tá? É rapidinho, só mais 3 minutos. E aí dava uma quebrada, voltava ao espírito do filme todo, que é a galhofa, entendeu? Que é não se levar a sério em momento nenhum. Vide exatamente essa cena dele batendo a punhetinha e beijando um unicórnio. Sacou? É o filme não se levar a sério, cara. É isso, é o filme não se levar a sério. É o cara levar um tiro no cu e dar um close.
Ah, mas pois eu entendi. Ele virou o Fred Krueger por causa do poder mutante dele?
É, exato. Ele... Na hora que o...
Porque a impressão que dá é que aquela câmara hiperbárica na hora que tira o negócio, que é aí que o corpo dele fica daquele jeito.
Dá uma ressecada, né?
Não, fica esquisito.
É, não viu aquele outro quando ele tava chegando, que ele olhou, tinha uns caras com negócio nas costas?
Sim.
Pois é, cada um tem um alguma coisa.
É um easter egg de herói de...
Não sei, mas assim, cada um tem um tipo. Então o dele foi isso.
De gene mutante, né? O dele era...
Aconteceu isso.
Virar o Fred Krueger.
Não, e ter fator de cura.
Eu não sabia que ia ter um crossover direto com os X-Men. Na verdade, eu sabia porque eu tinha escutado vocês falarem não vale a pena dar pena. Eu concordo com o Bruno, não vale a pena dar pena. Como eu queria ver os X-Men desse mesmo nível, velho?
Sem se levar a sério demais,
cara,
né, cara?
Como ia ser foda. A primeira meia hora do filme se passa no mesmo set de locação, que é quando ele tá lá naquela ponte suspensa.
É, só aqui.
É meia hora. E o filme não para, você acha aquilo divertidíssimo, ele dá porrada no Colossus, quebra a mão, esmigalha a mão.
Corta
ele
a mão
fica com
fora.
As mãozinhas, velho. Ele falou assim, todo mundo tem medo de Tiranossauro. Aí ele vai dar um chute, quebra o pé dele fica igual o do Anderson Silva, cara.
É verdade, né?
Aí, caralho, que porra escrota. Porra, mas foi tão maneiro.
Faz piada de perneta.
Faz piada de perneta. Cara, é muito foda. Aquela garota que fez aquela adolescentezinha que é a míssil. Eu não sei como é que é um dos quadrinhos hoje em dia.
Não, parece que existe essa personagem.
Na época que eu lia, existia o míssil.
Não, o míssil é um outro personagem. Essa daí, ela é uma outra personagem. Nos quadrinhos, parece que essa personagem existe mesmo. É uma personagem nova. E nos quadrinhos ela tem poderes telecinéticos, não é coisa de meio que explodir. Assim.
Qual é o seu nome? Míssel Super Motherfucker Calibration Omega 10. Ele. Is that the most fucking awesome name ever? Eu pensei que ele ia zoar e falar, que merda de adolescente é essa? Cara, esse filme é muito foda, cara.
O filme zoa demais com o adolescente, né, cara?
Zoa, caralho. Eles zoam muito com os adolescentes.
Zoa muito com
os adolescentes. Eles botam os adolescentes no lugar deles. Que é a melhor coisa, velho. Eles falam assim, ah, você é adolescente, né? Ou você fica, faz aquele silêncio, ou você fica fazendo um comentário maldoso. E aí, você vai fazer o que agora? E ela olha pra cara dele. É, agora você me botou uma sinuca, né? Eu não sei o que eu faço.
E ele?
Aí ele, isso!
Ah, ele fica apontando pro Colosso.
É. O bicho pega uma mala, velho, da Hello Kitty gigante, enche com todas as armas do mundo e esquece no táxi. Aí, bicho, cadê a sua mala aí, bicho? Puta que pariu! Ligando lá pro Abin.
E os vilões esperando, né, velho? É muito bom.
No início do filme, cara, quando ele bota a cabeça pra fora assim, gente, é não sei o que, os caras, para ele. Ah, os gritinhos dele, velho. Ele... Ai! Cara, parabéns, velho. Ryan Reynolds, sabe por que esse filme deu tão certo? Porque o Ryan Reynolds, ele é o Deadpool, cara. As piadas que ele fez durante o filme são todas piadas idiotas que o próprio Ryan Reynolds sempre fez nos filmes dele. Mas por algum motivo que a natureza nunca vai nos explicar,
não
é que nunca funcionaram.
É.
Eu não sei se era aquela coisa assim, ó, Ryan, vai lá e faz a tua gracinha, mas não vai muito. Aí ele ficava aquela coisa meio tipo, nem faz a gracinha, nem não faz. Que foi o que aconteceu com Lanterna Verde.
I know, right?
É, com Lanterna Verde é uma tentativa dele ser o Deadpool, entendeu? Por isso que todo mundo odiou, porque o cara que faz a Lanterna Verde é todo sisudo, ele é todo mal-humorado. A própria história dos Lanternas Verdes é meio grotesca, meio pesada.
Não, assim, e tal. Não tem nada de engraçaralho, assim.
Não tem nada de engraçaralho.
Tirando o Guy Gardner, que é um outro personagem que não tinha nada a ver com o filme. Eu acho massa que estão levando essa
cara, ele
no trailer.
Sacaneia todos os filmes dele, cara. É. De herói, né? outros filmes de herói.
Essa cena...
Nessa cena inicial, aparece uma carteira abrindo e tá uma foto saindo do Lanterna Verde fazendo joinha. Caralho! Nossa, cara, os caras tão fazendo isso.
Não, e aí
isso,
quando ele vai lá ganhar os poderes lá no Arma X lá, aí fala assim, ó, só não me arruma poder verde, tá? E o meu uniforme também não quero que seja CGI.
É, também não vai fazer o meu de forma animado não, hein?
É. Because it's cool when I fall off a
ledge. The crazy ass guards are looking at doors, so click. Colossus, cara. Adorei o sotaque dele.
Por favor.
Me incomodou,
cara.
O CGI dele, viu? Me incomodou.
O CGI dele tá.
Tá horrível.
Tá devagar.
Tá estranho. Tá. Ele ficou
condizente
muito troncudo
com o orçamento do filme. Que ele fala no começo.
Que é baixo. Ficou muito troncudo e com os bracinhos.
É, eu achei o bracinho curto mesmo.
O design
mesmo.
Dele ficou esquisito.
Eu achei o bracinho curto. Mas.
E não botaram um ator de verdade.
Mas, cara, né? O que eu gostei foi que o cabelo dele, ó. Como sempre foi nos desenhos, nos quadrinhos, cara.
É.
Aquele cabelo de ferro ali, aquele
camarada.
Negócio. Cara, achei muito legal. O sotaque russo é
o
muito
sotaque...
maneiro.
Wade, I told this bastard to
Stefan
not...
Kapitschik.
Cara, parabéns.
É, o cara
ficou
é
muito
russo.
Muito legal
deve
o sotaque
ser.
Dele, cara. E a mansão dos X-Men, caralho, na hora que ele
cara,
chega lá na
mansão
dos X-Men.
X-Men
eu jurei que apareceu o Hugh Jackman. Eu achei que apareceu o Hugh Jackman. Ele bate, aí aparece a garota. Oi, tudo bem? Você quer a mansão dos X-Men? Casa grande, hein? Porra, eu só tô vendo vocês dois aí dentro. Tô vendo que o estúdio não teve dinheiro
parece,
pra pagar o resto.
Ele fala, parece.
Parece que o estúdio não teve dinheiro pra pagar os outros mutantes.
Aparição dos outros, né?
Aparição dos outros. Ai, mulher. Ah.
Cara, aquela cena, velho.
Vamos embora.
Camarada, você vai falar com agora com o professor Xavier, vai falar com você. Aí ele, qual deles? O Patrick Stewart ou o McAvoy? Caralho, velho. Essas linhas temporais deixam muito doido.
Muito bom, cara.
Aí eu falei, não acredito que eles estão indo até esse nível, cara.
Pois é, exato.
Caralho, velho, puta que pariu, é muito foda isso.
Mas é, quando eu falo que o que era um filme dos X-Men desse jeito, não é esse tipo de coisa, de chegar nesse nível de zoação. Porque esse nível de zoação pega bem no Deadpool, que é um personagem zoadeiro e zoador, e zoado por natureza. Mas o que eu digo dos X-Men que eu quero é, por exemplo, uma porrada vera, sabe?
Sangue.
Sangue, explosão, de um Colossus que...
Seja colossal.
Seja colossal, entendeu? Um adolescente que, porra, os X-Men...
Seja adolescente.
Que é adolescente, entendeu?
Que não seja aquela...
Que não fique aquela... fazendo, sabe? Não fique com draminha.
Deus.
É um
quero
filme de herói,
cara.
É um filme de heróis mutantes. Eu não quero muito drama, não, sabe? Me dá um filme divertido,
caralho,
cara.
Caralho, velho. Ele falou, cara, você é muito adolescente. Ele falou pra garota, você é muito adolescente. Ele fala pra
até
ela.
Até que tá tuitando, né?
Ele, ela...
Espera,
ele,
deixa
ele,
tuitar
não,
primeiro.
Não, ele fala assim, Colosso, pega ela. Você... Ah, pera aí, gente. Só um pouquinho que ela tem que acabar. Vai, tuita aí, minha filha. Vai, tuita aí. Ela, cara, você é muito adolescente. Você
foi,
tá falando
terminou?
Com adolescente? Tá, acabou?
Então vai.
Tá, vai. Ela vai encarar a Zé Peituda lá.
É Gina Carano.
Os caras fizeram disso uma piada. Provavelmente isso aí deve ter sido imposição do estúdio. Falou, ah, beleza, se querem botar a cabeça de pano, põe. Agora não bota sexo. Enfim, né? Hipocrisia humana. Aí não aparece peitos. Aparece só o... Vocês falaram que eu não vi, mas aparece lá
a buceta. É no clube de striptease que ele vai lá encontrar a Morena Bacarim.
Pois é. Eu não vi. Vou irei de novo. Aí eu vejo essa cena. Mas, tipo, na hora que a mulher tá lutando com o Colossus, aí o Colossus, ó, oh, é o meu filho, ó, oh, desculpa. Moça, seu belo seio está pra fora. Seu belo rechonchudo está pra fora. Ela, ai, que fofo. Velha, ela dá um murro.
Uma na... muqueta nele.
Velha, ela dá um murro
ele
nos ovinhos dele, que vai no ovo.
É.
E o bicho, e ela, nossa, que fofo.
O fofo dela foi muito engraçado, que ela é toda sisuda, assim, né?
É. Ela era filha de um cara que jogava futebol americano e ela é lutadora de MMA mesmo.
É, ela é gostosa. Ela é gorda magra, né? Porque ela parece gorda, você vê ela na roupa de curta, tá magra.
É,
ela
venceu 11 vezes e perdeu duas.
Ela não é gorda, ela é fortona, né? Ela é bruta.
Peitão bonito.
Ela é bruta, mulher é bruta.
Doido pra ver com esse peito. Eu achei que ia rolar uns romances entre ela e o Colosso.
E o Colosso?
É, porque ela falou assim, nossa, que fofo. Ah, ela pá, dá um burrão no mundo. Porque ela falou um fofo.
É porque tipo... ele foi gentleman, né? Ele foi
ele
cavalheiro,
né? É isso, depois de pegar ela e fazer ela de marreta no
não,
chão.
Pois é, porque
cara,
brigas a brigas...
Aquela cena parte. Foi foda.
Foi que nem o Hulk fez com o Loki.
Pois é,
caralho.
É Michael, cara, a
não,
cena
é
do Deadpool...
Não, e é vera, né?
A cena do Deadpool batendo as mulheres, velho. Oh, meu Deus! Desculpa, amor. Cara, ele deu um murrão na mulher. Ele falou, agora eu tô confuso. Eu não sei se eu te bater, eu tô sendo sexista. Ou se eu não te bater, eu tô mais sexista ainda.
Internet! Goo, e tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa.
Será que o próximo filme do Deadpool vai ser no mesmo nível?
Provavelmente.
Eu tenho medo.
Pois é. Provavelmente o que é que vai ser? Vai ser mais bazingueiro ainda.
Se for bazingueiro, tá legal.
Não, porque, velho, existe um limite pra bazinga.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte,
muito
não é...
bazingueiro, aí vai virar, sabe o quê? Vai virar American Pie, Remake, Movie...
Não. Eu acho que o tom do roteiro pode ser o mesmo. O meu medo... Tom,
beleza.
O meu medo é só, por exemplo, a Fox vai e ganha muita grana com esse filme.
Vai ganhar pra caralho.
Aí ela fala assim, ok, agora o Deadpool faz parte do universo dos X-Men.
Vamos acalmá-lo?
Vamos botar ele num filme... Mas agora a gente vai ter que fazer um filme PG-13 pra ganhar mais dinheiro. Porque esse filme agora tem o triplo do orçamento do primeiro.
Mas aí ela mata uma franquia dela.
Ela vai matar.
Se ela fizer isso, ela mata a franquia dela. O filme, ele dá certo também.
Ele é na medida certa.
Exatamente.
Na medida certa.
Na medida certa. A bazinguice é na medida certa. O drama é na medida certa.
O romance é na medida certa. A comédia
é na medida certa. É. E aí você tá falando desse teu medo e tá me lembrando de outro filme que também deu muito certo. O primeiro e foi derrocada abaixo. Iron Man. Iron Man fez um sucesso assustador e o filme foi ladeira abaixo total, cara. O terceiro filme do Iron Man é de dar vergonha.
Apesar de que o que eles queriam foi o dinheiro que conseguiram, né? Porque passou de 1 bilhão.
A Fox pode fazer a merda que ela quiser, mas ela nunca vai tirar o Deadpool 1 da gente.
Sim, graças a Deus.
Falar que eu odiei o trailer.
Sério?
Achei uma merda. Falei que esse filme vai ser uma merda. Até porque então eu odiava profundamente o Ryan.
Eu também falava isso, lembra? Você gravou as expectativas?
Foi.
Vai ser
um cu da cobra. É! Ó, primeiro filme das expectativas que eu queimei a língua. Trilha sonora, o que vocês acharam? Achei incrível.
É, trilha sonora pop, né? Que trilha sonora pop.
Ele pegou o clássico dos anos 80.
Tocou o Careless Whisper.
Ele falou desde o começo, mas tocou só no final.
Naquela hora, que ele começa a aparecer uns desenhos, assim.
Ele tá com a faca na cabeça,
que
ele
pariu,
tá delirando.
Aquilo ali é muito bom. You know our love was meant to be. And I want you here with me. From tonight until the end of time. You should know. Everywhere I go. Always on my mind. In my heart. In my soul.
Cara, essa música nessa hora é sensacional.
E ele fala assim, meu Deus, vamos meter. E a morena vai se caralho, velho, a maneira como ele se conhece é muito engraçado. O universo do Deadpool, ele foi bem construído, porque o cara é sórdido, como eu tinha dito, e ele só se envolve com gente sórdida, né? Então, tipo, a morena fica, inclusive, dúbia. Ela é puta mesmo?
Ela era puta mesmo.
Inclusive, ela tava naquele bar de mercenários.
Eu vi ela falando, não, toque na mercadoria.
Você brinca com o dinheiro? Ela, aham. Ele, o que que aconteceu com 250 dólares? Ela, uns 50 minutos, uma coisa assim. Ele falou, pô, velho, cara, 250 dólares, uma puta.
Ainda não, uns 40 minutos, ela fala, 40 minutos. E ele leva ela pra jogar aquele negócio de skee-ball e ganha um monte de ficha.
E ali você já viu que ele era... Que ele tinha bons reflexos e tal. Que ele bota... Joga as paradas tudo lá. Que ele ganha 2.500. Eu quero o anel do Voltron. Isso! Ela e você, quer o quê? Um lápis.
Tem lápis lá. Borracha.
Lápis borracha.
Aí o cara, não, muito bem, você ganhou o anel do Voltron, com ele você pode juntar outros 5 anéis e construir um robô gigante que vai não sei o quê.
Que é o Voltron.
É,
que Voltron. É aquele dos leões de ferro lá,
isso.
Os leões.
E aí pra ela, isso aqui você pode apagar o que você escreveu.
É, e você pode apagar coisas. E aí depois já rola pra cena de sexo, meteção pesada.
Pesada.
Já começa ela, caralho, você aguenta
quanto tempo? Aí que vem a cena
toda. Dois dias, uns 2 semanas, ela...
Não, ela falou o ano todo. Ele falou assim, o ano todo. Porque ele falou o ano todo, aí eles começam a fazer com as datas.
Isso.
É. Que vai mostrando, essa é a sequência inteira.
A minha identificação com o Deadpool não para por aí. Porque eu, quando tinha meus 20 anos, eu era naquele gênero. Você chama a Márcia ali agora e pergunta. Aí com 35 eu tô batendo punheta, tô dando graças a Deus que o pau tá ficando meia boca. Ele fala assim. Você fala assim. Ai, é pau. Junior prom, like a firecracker, I'm aglow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah, yeah, my heart's in a whirl.
Não, mas eu gostei que tem coisas de rap dos anos 90 também. Aquela do Salt and Pepper, Shoop, que ele tá em cima da... da...
Ah, aquela... É essa música aí, toca aí.
É a música do trailer.
No, not you. You, the bow-legged one. Yeah, what's your name? Damn, baby, that sounds sexy. Here I go again, oh, girls, man. What's my weakness?
Hey!
Okay, then chillin', mindin' my business. Word. Your souls, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda, wicked, wicked. Had to kick it, I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want, slip, slide to it swiftly.
E tem aquela que também tá no trailer, que é a cena lá que eles estão indo pra luta final lá, que ele fala, sobe a música.
É,
som na
é.
Caixa, som na caixa.
Som na caixa, é. Isso, e ele fala pro público,
é.
Né?
X go, give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X go, deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanted nothing but your life saved. Bitch, and that's on a life day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please.
Olha, comprarei todas as quinquilharias de Deadpool. Inclusive, camisetas hashtag peitei sair. Cara, na loja do Joss Cash amanhã.
Porra, é, bora falar com...
Saiu. O Alexandre já saiu de lá falando sobre isso.
Falou? Ah, é?
A Márcia pediu pra ele, falou, eu quero me dar uma camiseta. Ele nem saiu. Que eu vou dar pro Rodrigo. Cara, mas eu achei que ele tão engraçado. Ele tá numa discussão pesada com a mulher. Aqueles filha da puta escroto me atrapalharam pra pegar a porra do cara que eu tô há anos atrás dele. Aí a velha, cheguei. Tentei montar essa escrivaninha aqui. Aí desmonta a porra toda. Ele fala, velho idiota, falei que eu não gostava dessa merda. Hashtag perder isso aí. E ele vai bater poeta de croques. De croques, velho. De croques.
Não, o engraçado é quando ele coloca o Crocs que ele chega.
Ele, fala, ai, tô como confortável. É confortável. É, ai, que delícia. Mas ainda é confortável mesmo?
Fala o que é.
É, mas o problema é a aparência.
É igual mulher feia, né, cara? Em casa tudo bem, na rua dá maior vergonha. Pós-crédito.
Cara,
primeiro, acaba o filme. Aí começa os créditos finais. Ah, é, aí tem o desenho lá do...
Aquele desenho, caralho, daquele Deadpool fudendo. Batendo punheta no unicórnio.
Unicórnio.
Caralho, velho.
E o cara, e o unicórnio gozando o arco-íris. Puta que o pariu. Sensacional.
Velho, eu tô com vontade de dar um beijo no...
tô com muita vontade de dar um beijo, né? Tá assim no rosto, sabe? Assim, velho, eu te amo, cara. Eu te odiava ontem.
Tipo, dá um abraço no cara.
Dá pra ver, obrigado. Obrigado por você não desistir da vida. Porque eu, se fosse o Ryan, eu teria matado já. Porque o cara não conseguia fazer mais nada. Qual foi o último filme que ele fez? O Lanterna Verde?
Não, ele tinha feito
agora, Dama Dourada.
A Dama Dourada. Não,
ano passado agora, Dama Dourada.
Que é uma merda esse filme.
Assim, o Boy foi um filme de drama, é um drama. E ele tá muito bem no filme.
Ele tá bem?
Tá muito bem.
Ah, beleza.
Eu até comentei com o Bruno, eu falei, pô, Ryan Reynolds é bom, o cara não é ruim.
Não, foram mais um filme errado.
Sabe um filme dele que eu gostei muito? Terror MTV. Papel mega sério, mega dramático, e é um terror sobrenatural, e ele tá muito bem. Ele tá tão bem que ele tá irreconhecível, ele tá inclusive de barba grande.
Os créditos finais acabam e, na verdade, fecham exatamente aquela ideia que nós estávamos falando. Que o filme tem uma inspiração absurda no Curtindo a Vida Doidado. Que, velho, o final do filme é o Curtindo a Vida Doidado.
Não, ele volta de hobby, igual o Ferris Bueller.
Igual o Ferris Bueller, de máscara.
De máscara.
Oh, acabou.
Vai embora.
Inclusive, mesmo cenário.
É o mesmo cenário, a mesma casa. Vai embora. Já acabou.
Ah, mas é que você quer saber? A gente não tem dinheiro pra fazer um trailer legal, pós-crédito. Então deixa eu falar pra vocês. O segundo filme já tá confirmado. No próximo filme vamos ter o Cable, vilão fodão que veio do futuro, alta história. E eu, caralho, aplaudi.
É, muito
eu
bom.
Eu falei, foda, caralho, porque o Cable é do caralho. O Cable é um ótimo vilão, um ótimo personagem dos anos 90. Excelente, velho. Que aquilo realmente deve ter sido cortado por questões orçamentárias. Por isso que... Aí vocês estão achando que o Samuel Jackson vai entrar aqui?
Ah, é.
Com o Pat Jones? Não vai entrar
assim,
porra nenhuma.
Ele começa falando isso.
Vai entrar porra nenhuma, porque a gente não tem dinheiro pra fazer essa meta. Gastar pra pagar um cara famoso. Olha, hoje Samuel Jackson vai entrar aqui, não. Ah, mas eu posso falar pra vocês: o Cable vai ter, não sei o que, vai ter, não sei o que, vai ter, não sei o que, não sei o que. Então vai embora.
Tchau,
vai,
pode ir embora.
Cara, e a cereja do bolo é quando o bicho para a cabecinha. É. Cara.
Pra aplaudir mesmo.
É, essa parte de
aplaudir. Parabéns, velho. Filme do caralho, velho. Samuel.
Porra, me assusta pra caralho.
O que foi isso?
Essa porra aí de motel, porra. É que isso? Negócio de... É. Que a porra de motel fica espirrando...
Como é que você sabe que você é de motel?
Ele já foi.
Você anda frequentando motel? Como? Se você está sem fazer sexo há 10 meses. I love my calendar
girl. Yeah, sweet calendar girl. Coitado do Liv Taylor.
Coitado de mim que teve que ver aquilo.
Velho, coitado de mim que saí e a minha digníssima achando o máximo. Nossa, que filme bom, que filme legal.
É, porque ela falou isso por causa do corpo do Rio Jack.
Puta,
né?
Que pariu. Não, eu descasquei nesse dia, eu dormi no sofá. Falei, não, que inferno.
De raiva eu bater um punheta. Fica aí, seus sonhos molhados com o Rio Jack. Vou ficar aqui. Eu descobri que eu sou Deadpool, cara.
É, você é mesmo.
Eu sou Deadpool.
Tanto que você tá na capa aí, ó.
Estou comendo a moreira da carinha, inclusive.
Na capa, é. E ela te comendo.
Não. É. Não, é o que eu falei pra Massa hoje.
A Massa
falei,
cara, deu ideia aí.
É, eu falei assim, não, tipo, eu falei, caraca, velho, eu sou o Deadpool, só não tô levando na bunda ela. Podemos cuidar disso. Mas vai se fuder.
Foi, tá falando mesmo.
Vai se fuder.
Podemos resolver isso aí.
Podemos resolver isso aí. Yeah, my heart's in the world. Puta que pariu, e eu vou te falar.
O cachorro tá rolando ali um boquete, porra.
O cachorro tá tomando um boquete.
Caralho, tá felizão, olha lá. Olha
lá. Posso, olha lá. Para com isso.
Deixa ele se divertir.
Não, para com isso, tá falando bem a gente. Para.
Tá lá, valeu, da puta que atrapalhou ela lá.
Pra quem tá escutando?
O cachorro tá levando uma felação agora, cara.
Ele tá. Os dois ficaram sem graça, foi, ó. Cara, e tava tipo uns 15 minutos.
Tá
o tempão
já, pô. Tá só apresentação.
Cara, tava. Pode sair daqui. Pode sair daqui, seu tarado, seu pervertido. Não, pode sair daqui. Não era com essa cara.
Não me lambe, não, mano.
Sai.
Lambe
sai.
Tio.
Sai.
Lambe o tio.
Show. Romeo e Julieta, Halloween.
Olha, vou contar a história.
Você tem noção que todos agora vão me adorar, né?
Vamos, foda-se.
Agora eu vou virar o ídolo na internet, porque eu sou igual o Deadpool, né? Caralho, o Calaveira é o melhor que há. Cara, mas... minha mulher, rápido, só parece que a minha mulher tá vendo esse filme comigo. Ela virou pra mim e falou assim: tu é igual os caras.
Não só isso, mas assim. Tu viu aí? Mostra pro Miotti.
Ah, velho, meu Deus, cara.
Isso foi publicado pela Marvel, tá? Porra.
Caralho, velho, isso não faz o menor sentido, cara.
Tem que pôr essa foto no post, tá? O link tá no post, vocês verem essa
caralho,
foto.
Caralho, não, América. Deve tá aí no iCast.
Esse desenho, é, deve tá no iCast.
Passou, pô. A vontade com o Capitão América lá, o viadinho lá do Vingador. Como é que caiu o corpo dele? Se não viu. Hein, Leonardo. Seu Leonardo Miotti, agora você vai estar tá vermelho.
Quinta-feira,
agora
foi em setembro, pô.
Foi aqui.
Quinta-feira.
O Loreno vai vir quinta-feira?
É quinta-feira.
Pena dessa garota. Yes, he calendar girl.
No mês do carnaval, no mês da putaria, no mês do oba-oba, no mês do olê-olê, a gente do JurassicCast escolheu os melhores bloquinhos de carnaval pra homenagear os nossos Patreons. É samba no pé, é pandeiro na bunda, é globeleza na televisão.
E o primeiro Patreon é Alexandre Teixeira, do bloco Deita Mas Não Dorme.
O Alexandre Torres já é do É Mole Mas É Meu. Meu porra nenhuma é dele.
Ana Carolina Martins, vem em mim que sou facinha.
Olha.
A Andrea é, imaginou? Agora amassa.
Andrei Virgílio, empurra que entra.
Nossa senhora.
Arthur Jaime Silva Bonifácio, enxota que eu vou.
Carlos Leão Guimarães de Alvarenga, escorrega na baba do quiabo, hein?
Carolina Tchau, imprensa que eu gamo.
Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira, vestiu uma camisinha listrada e saiu por aí. Tô tentando ainda processar esse nome aqui. Que eu não entendi.
Muito bom. Ai, esse é fantástico. Daniel Alexandre Moreira é catuca que ela pula.
O Daniel Cacheta é o bacalhau na vara.
Daniel Pascoal de Souza, nem muda, nem sai de cima.
Devanir de Souza Júnior, panela preta da Curicica.
Diego Jorge Alves Borges, parei de beber, não de mentir.
Douglas Lombardi, rola preguiçosa, tarda mais não falha.
Eduardo Gugel é do bloco da vaca de Brás de Pina.
Parece de Pato Branco falando.
Foi o único jeito que eu arranjei de não errar o bloco.
O Eldis é, se deixar, eu boto.
Eliezer Souza, quem não aguenta, chupa.
Puta que pariu.
Emílio Mansur, aqui de Fortaleza, é já comi pior pagando.
É, e pior que tem gente que tem essas histórias mesmo.
Felipe Aluoto, quero exibir meu longa.
Giovanni Soares Zanon, só o cu me interessa. No alto daquele cume.
Gustavo Eman, pinta mas não borra.
Gustavo Faria, broxadão, a hora é essa.
Gustavo William de Souza Santos, ilha encosta que ele cresce.
Gutenberg Lima dos Santos, suvaco do Cristo.
Hélio Longoni Plautz Jr., quem mora no Meia não bobeia.
Isso aí foi Casalbé.
Hélio Paiva Neto, cordão da confraria do Peru Sadio.
Henrique Carlos Diniz, antes aqui que na UTI.
Hugo Costa, baile da favorita com carrossel de emoções.
Que brega esse aí.
Foi mesmo.
Né?
Jean Carlos Canque, eu choro, curto, mas rio comprido. Ah, agora que entendi a complexidade.
Que eu achava que era um rio mesmo. É. Eita, isso aí é poesia.
Isso aqui é pra pensar, isso aqui é... É nível Xavier do X-Men.
Jonabe Teixeira, virilha de minhoca.
Ladino Maia, oba-oba do recreio. Esse é bem pra ele mesmo.
Lauro, puxa que é peruca.
Eita, sou eu que vou falar a mãe do Brunão? Quero não.
É, você mesmo.
Com todo respeito, senhora Liz Laganá, dinossauros nacionais.
Lucas Dias de Freitas, mostra o fundo que eu libero o benefício.
Sucesso.
Marcelo, eu tô liso, mas tô na mídia.
Márcio Machado Matos, Unidos da Pastilha Frouxa.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, Miserinha de Peru.
Judiação.
Genial isso.
Matheus Belo, Largo da Mulher, mas no Largo da Cerveja.
Patrícia Quintas, Largo do Machadinho, mas no Largo do Suquinho.
Paulo Roberto Libardi, Largo do Machado, mas no Largo do Copo.
Felipe Correia, Bloco Perereca Assanhada e Turma Rola Cansada.
Agora esse aqui tem um bloco que tem tudo a ver mesmo, viu? Rio Geek Store, lojas de colecionáveis do bloco Pode Vir Que Tem. Porque
esse
tem.
Esse tem mesmo, ele tem. Roberto Castelo Branco, Carneiro de Albuquerque. Vem que cabe mais um.
Mais um nome nisso tudo? Não cabe, não. Rodolfo Bianchi da Costa. A galinha do meio-dia.
É algum trocadilho que eu não sei ou é só uma galinha no meio-dia?
É porque tem o galinho da madrugada.
Entendi. Tá. Oh, Biote, tu é a cara da inteligência.
Biote que tá ligado nos carnaval.
Rodrigo Vaz, ou vai ou mama.
Sidney dos Santos Pires. Me beija que eu sou cineasta.
Silton Heleno Maciel Júnior, Perna de Cobra 100% Amistício.
Agora é a Sussu Nastri, Perereca do Grajaú.
Caralho. Tiago Fernandes, Estica Marimba da Fazenda Botafogo.
Tiago Oliveira Martins, Costa Luz, vem suando que eu te enxugo. Vem não, mano, boa noite. Sai fora.
Ah, se no carnaval ele se portasse com isso.
Ah, por isso que eu nunca fui dessas bostas.
Tiago de Vasconcelos Ferrato. Quer me derrubar? Me empurra. Porque bebendo, eu não caio.
Valdir Fumeme Júnior. É pequeno, mas vai crescer.
Um dia. Vai bombando que cresce. Vitor Dutra Freire. Quem vai, vai. Quem não vai, não cagueta.
Wanderson Barbosa. Filhos do compadre Washington. Eita.
Oh, esse eu saía.
Olha
tá
isso.
Aí o bloco, viu?
E o Wesley Samp. Regula, mas libera.
Faz só o cu doce. Só o cu doce. Passa só a Nutelinha ali. E a gente quer agradecer aqui todos os patrons e padrinhos que estão ouvindo a gente no carnaval, que vai continuar ouvindo a gente mesmo depois de beber todas, nesses 4 dias de zona, de putaria.
No desbunde geral, use camisinha, por favor.
Obrigado, gente, e até a próxima.
Hermes e Renato e você no Carnaval da MTV. Maravilha!